Já pensou em desacelerar um pouco e experimentar fazer uma coisa por vez? Ou quem sabe parar alguns minutos do seu dia e focar em si mesmo? Essas são uma das propostas da técnica de Mindfulness, que defende o olhar focado no presente, para melhora na qualidade de vida, na produção e até mesmo nas relações. O que você acha disso, Alisson?
Larissa, com as exigências do mundo moderno, das multitarefas, onde desempenhar várias funções ao mesmo tempo é visto como algo positivo, acho bem desafiador. Até porque estamos programados a responder aos estímulos quase que de forma imediata. Seria realmente uma desconstrução de uma maneira de viver da qual já estamos bem habituados.
Por isso que é válido conhecer mais sobre essa prática, já que tem proporcionado bons resultados naqueles que a praticam. E para falar sobre o tema Mindfulness nas relações interpessoais, convidamos o auditor de controle externo do TCE Ceará e um dos criadores da Monge Urbano, Henrique Cardoso. Seja bem-vindo.
Obrigado a todos, prazer enorme estar aqui com vocês. E conversando sobre um tema que é muito rico na minha vida, que é trabalhar com mindfulness, ensinar e praticar. Para a gente tentar simplificar mais, em vez de a gente ficar falando mindfulness, que é uma palavra em inglês, né, e as pessoas têm certa dificuldade para falar, a gente pode simplesmente substituir esse estado de mindfulness ou estado de presença, ou então de atenção plena. São vários termos que se utiliza, mas eu acho que para simplificar é o estado de presença, porque ele vai estar refletindo aquilo que a gente busca. É estar presente naquilo que a gente está fazendo agora.
Pronto, tu já deu aqui para a gente uma explicação, né, do termo, como a gente pode ficar mais habituado, até como você colocou um termo em inglês. Né? Então, fala um pouco mais da origem, né, dessa prática e no que ela se baseia, né, o que é essa prática de mindfulness. Isso. Ou estado de espírito, né?
De presença.
De presença, exatamente.
Isso. O estado de mindfulness ou de presença é um estado mental treinável. É um estado em que a gente exercita a nossa atenção. Não é novidade mindfulness, não é novidade. Todas as religiões desenvolvem esse estado, principalmente nas práticas contemplativas. O que a gente não consegue desenvolver paz de espírito perante uma mente agitada. Então, esse estado de presença que a gente treina, ele é um estado mental que nos ajuda a desenvolver mais saúde e mais atenção. E se você está focado naquilo que você está fazendo, isso pode gerar maior produtividade. Né? Achei interessante vocês trazer aqui a observação que a gente anda muito esperto, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. O nosso cérebro, principalmente no aspecto consciente, a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Embora dentro dos processos conscientes que a gente não consegue perceber, a gente esteja fazendo várias coisas. Por exemplo, você está dirigindo um carro, você consegue conversar com o outro e continuar dirigindo. Porque aquele aprendizado de dirigir já se tornou automático. Então, é um processo que você faz naturalmente. Já o estado consciente é diferente. Você precisa estar presente naquilo. Ao mesmo tempo, as pessoas acham ela é muito produtiva porque faz muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, ela responde de forma automática muitas coisas. E isso é contraprodutivo.
É o piloto automático, né?
É o piloto automático. E, na verdade, o que é que você está treinando? Você está treinando dispersão, agir mais tempo no piloto automático. Então, mindfulness é o oposto do piloto automático. Agir de forma automática é importante para a gente, porque é econômico, energeticamente. O consumo de energia nossa, de esforço, é muito baixo. E andar de bicicleta, depois que você aprende, é tranquilo. Dirigir um carro, caminhar mesmo. A criança passou 2 anos para aprender a caminhar. Depois que ela aprendeu a andar, acabou-se. Não tem mais problema. Então, é um aprendizado que ficou internalizado. Né? O problema é quando a gente é dominado por esse aspecto automático da vida. A gente perde sentido. Os pensamentos começam a virar pensamentos de ansiedade, de medo. Por trás da ansiedade sempre existe o medo. O medo do que pode acontecer, o medo do que os outros estão pensando, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, e se der errado. Então, está o tempo todo. E esses pensamentos, quando a gente começa a aprender a treinar a nossa mente para trazer ela para o presente, a gente começa a perceber que eles simplesmente são pensamentos. A nossa mente é assim. Você tem os processos automáticos e o processo consciente. O processo consciente é o que a gente percebe. Os automáticos a gente não percebe. Então, lá na nossa consciência, é como se fosse um palco. E está o tempo todo surgindo pensamentos oriundos desses processos conscientes. Tá? É, tem vários pensamentos acontecendo na mente, várias sensações acontecendo no corpo, que estão querendo consciência. Às vezes você tem uma dor e nem percebe. E de uma hora para outra você começa a perceber a dor. Né? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha nesse aspecto do consciente. Eu só posso mudar aquilo que está presente, que eu tenho consciência. Uma mente dispersa, ela vai ter dificuldade de focar em qualquer coisa. Então, ela também não consegue perceber nem o que está passando dentro da gente.
Sim.
Né? E por que que a ideia aqui que vocês trouxeram é mindfulness na relação interpessoal? Porque é comum demais a gente sentar com as pessoas e estar simplesmente em qualquer lugar, menos ali, sentado com outra pessoa. Eu posso estar fisicamente... e a mente em outro lugar.
Ou então a gente está ouvindo e já pensando na resposta, né? A gente está procurando algo que a pessoa está dizendo para que a gente já possa falar algo nosso ou contribuir com alguma coisa. Né?
Exatamente. E aí já é o outro problema, porque se você já quer antecipar a resposta ao outro, significa que você não está deixando nenhum outro se manifestar. Você não está deixando o outro ter o direito de falar aquilo que ele tem o direito de falar. Uhum. Você já corta ele no meio do caminho. Mas assim, eu gosto de exemplos. Por exemplo, na minha relação com meus filhos, esse estado de presença tem me ajudado muito a melhorar essa qualidade da relação. Certa vez, eu estava em teletrabalho em casa, chegou meu filho, e ele quer atenção. O filho da gente, quando é pequeno, ele precisa da nossa atenção. Não que signifique uma atenção duradoura, muito tempo. Às vezes é só, papai, eu estou aqui, eu existo. Me dá um abraço, me dá um beijo, uma coisa. Me faz uma brincadeirazinha, faz um carinho. E aí eu tava lá trabalhando, aí ele chegou, cutucou aqui, pegou umas coisas, começou a fazer bagunça. E aí me deu aquele estado. O que é que meu filho tá fazendo aqui? Eu comecei a ter uma certa irritação também, porque precisava entregar um trabalho. Eu disse, poxa, meu filho tá aqui, tá atrapalhando. Mas aí aquele estado disse, para, conversa com ele. Aí eu olhei pro meu filho, me conectei com ele ali e disse, filho, você tá com saudade do papai? Ele, tô, papai. Então vem cá, dá um abraço. Aí ele foi lá, me deu um abraço nele. Cara, chegou e disse assim, papai, tu me ajuda a fazer um cubo? Aí veio de novo aquele, poxa, eu quero que só isso, não, era tem que fazer um cubo também.
Não é suficiente,
mas,
né?
Não é suficiente, mas eu percebi aquele gatilho dentro de mim, o pensamento, mas espera, deixa rolar. Porque essa perspectiva de presença é você não ter controle na situação. Deixa rolar. E observa. E aí, ele trouxe lá um cubo lá, pediu para eu fazer. Olha, todo esse tempo que eu tive com ele, não me tomou mais do que 5 minutos. Terminou essa interação, eu estava bem, ele morto feliz, saiu tranquilo e eu continuei trabalhando no mesmo ritmo que eu estava.
Sim.
Qual foi a virada da chave aí? Qual é o comportamento natural da gente? O normal é se irritar, brigar com a criança, isso. Aí a criança sai chorando, o que era para ser resolvido em 5 minutos e sair de boa, pode demorar 10, 15 minutos e você volta de mal.
E aquela situação vai ser mais um pensamento que vai ficar ali naquela prática que você está exercendo naquele momento do seu trabalho, e você não vai mais nem estar presente na execução do seu trabalho, porque agora os pensamentos vão estar só na situação que foi ali feita com um filho.
Exatamente, bem, bem, bem colocado, Wallace. Então, o que acontece é isso, né? Essa perspectiva de estar presente, desenvolver esse treinamento mental para que você consiga se concentrar mais, estar mais ali aberto àquilo que está acontecendo, é um treino.
É deixar de ser vítima da sua reação, né? Porque acaba que é aquela coisa, às vezes você... É tão um estímulo de instinto mesmo, é um instinto que te coloca ali, uma reação totalmente inconsciente, e depois aquilo ali, você fica vítima do que aconteceu, né? Você fica preso a uma situação sem necessidade, é gasto de energia em vão, né? Por reações desnecessárias, como a gente faz no trânsito, às vezes numa discussão, como esse exemplo que você trouxe do seu filho.
Você falou aí do trânsito, né? Trânsito é assim... Eu vivia muito irritado no trânsito, mas muito. Era fazer alguns gestos simbólicos, assim, de carinho, era normal. Às vezes, sim, até mesmo querer encostar no carro. Depois que a gente começa a perceber isso, que é automático. Só que você precisa ter um certo treino mental para você perceber que no momento que aconteceu aquilo automático, você, opa, peraí, olha aí, vindo de novo. Então, mindfulness, estar presente, é você dar abertura para o que está acontecendo. Se eu brigo com o que está presente, eu não estou mais presente. Na verdade, eu já estou projetando algo naquele momento que está acontecendo. Então, eu já fugi do presente.
Isso seria o olhar de principiante, Henrique?
Exatamente. Tem o Shunryu Suzuki, que foi um mestre Zen. Ele tem um livro que até o título, Mente Zen, Mente de Principiante. Que ele fala justamente disso. O momento presente, ele é sempre um momento fresco. É um momento novo. Porque eu preciso olhar para ele da forma que ele é. Mas como é que eu olho para o momento? Eu sempre olho para o momento com base naquilo que eu sou. Qual é o meu passado? O Henrique está falando aqui, essas palavras que estão saindo é porque eu estudei sobre isso, eu pratiquei. Uhum. Então tem um reflexo do meu passado. Né? Então o meu histórico anterior está refletindo no meu momento presente. Beleza, isso é legal? É. Mas ao mesmo tempo, diante de algumas situações, eu preciso sair um pouco, né? Soltar um pouco de mim para escutar o outro, para dar espaço para que o outro se manifeste.
É sair um pouquinho desse lugar egoico, né? Que tudo é com a gente, tudo a gente tem que se manifestar, tudo a gente tem que... Né? Às vezes a gente só precisa estar ali, olhando, ouvindo, sentindo, né? Porque esse ego é um bicho nojento. Né?
É um bicho nojento que atrapalha muito. E ele está muito relacionado ao nosso julgamento.
Sim.
Então, um outro princípio que a gente treina muito na prática de presença é o não julgar. Mas o não julgar não significa que eu não estou julgando. Na verdade, o processo natural da nossa mente é julgar, é analisar. Por quê? Porque a gente precisa se proteger. Lá na nossa pré-história, qualquer barulho que for semelhante a uma cobra, você dá um pulo. Isso é instintivo. E isso é uma defesa. Né? É questão de sobrevivência. Você está no meio da rua, você escuta um barulho estranho, você já se arma. Então, isso é importante também. A questão é quando isso se torna rotina. E isso está muito relacionado nas relações de trabalho. Ah, por exemplo, você chega no ambiente de trabalho e diz, eita, meu Deus, hoje o dia vai ser um inferno. Na verdade, você já criou um inferno, já criou toda uma perspectiva. E você não consegue perceber que isso é um pensamento que pode estar baseado no que aconteceu ontem, mas o dia hoje é outro. É um dia fresco, novo. Então, o pensamento que você gerou anteriormente, ele tem reflexo no teu corpo.
E você já vai com aquela energia, né? Você já vai pesado, já vai. O corpo já vai recebendo também o cortisol, já vai com aquela energia ruim e já vai se alimentando daquilo. E a outra pessoa, às vezes, já chega para você sentindo que você está naquela vibração e começa um conflito sem necessidade mais uma vez, né?
Então é você que acaba com o seu dia. Sim. É porque você. Porque no exemplo aqui que o Henrique nos colocou, você já chega achando que o dia vai ser nada agradável, não vai ser bom. Então, automaticamente, todas as minhas ações, os meus julgamentos para o que vai acontecer naquele dia, é no sentido de dizer que está acabando comigo, está acabando com o meu dia. Então,
só
sou
você
eu
pode
mesmo
acabar
que acabo
dia,
com o meu
seus
dia.
Seus pensamentos,
Henrique,
né?
E eu, trazendo aqui também uma outra questão que você falou bem lá no começo, que nós fazemos muitas coisas no automático, né? Tem os pensamentos conscientes, mas tem muito do automático, e aí essa prática ela vem para a gente está presente. Mas até naquelas coisas simples que já são feitas no automático, como que você colocou, tem como a gente estar ainda mais presente? Eu digo porque geralmente a pessoa diz, não, isso aqui já é muito simples, eu não preciso nem me preocupar com isso, né? Tipo assim, eu já sei o que é que eu vou...
Quanto mais simples, pior. Diz que as pessoas batem mais o carro próximo de casa, porque elas já estão se sentindo seguras
mais
ali,
próximas,
do que quando está distante, porque a atenção fica redobrada, né?
É, exatamente. É, estatisticamente, se demonstra que as pessoas batem realmente o carro mais próximo de casa, porque você relaxa, então aqui assim... É o meu local de controle, porque eu estou seguro.
Sim.
E o que é interessante que, é que uma das práticas que a gente mais utiliza, que é a prática formal que a gente chama, é a da meditação. A meditação com foco no momento presente. A gente olha, a gente volta a nossa atenção para quê? Para a respiração. A respiração é a coisa mais simples que existe. Ela simplesmente está. Nem que você queira parar a sua respiração, você não vai conseguir. Você pode se esforçar. Então, ela está te dizendo que quando você observa para ela, esse é o momento presente. Então, se você, durante a prática, percebe a sua respiração muito, muito descompassada, pode ser que você esteja ansioso, preocupado.
Estou falando e eu já voltando para a minha respiração, né? Já.
É porque a gente já fica aí. E aí, quando você começa a falar da respiração, eu disse, será que eu estou respirando?
E eu já senti a minha respiração diferente. Eu senti isso. Eu estou acelerada, né? Porque a gente está gravando aqui, então já vem essa sensação. E imediatamente, você já vai para aquele lugar e sente, já se percebe, né?
Isso. Então, o simples ato de você perceber como você está agora, já traz uma certa tranquilidade. Por quê? Porque você traz consciência para isso. Quando a gente está atuando no modo automático, é como assim, as minhas experiências passadas foram ruins. Vamos partir desse pressuposto, um exemplo. E aí, naquele tempo, se eu estiver com qualquer pessoa, eu sempre acho que alguma pessoa está olhando para mim, que está querendo me julgar. Inconscientemente, quando esse gatilho começa, dependendo da situação, aí vem os pensamentos. Isso aí era como se fosse um leão. Esse pensamento é um leão que está ali querendo me engolir o tempo todo. Então, diante de uma ameaça, o meu corpo reage. Tem três formas de reagir. Ou eu vou para cima, me defendo. Aí a pessoa começa a discutir ou se auto-justificar. Eu congelo. Não faço. Ou então, eu dou um passo para trás e saio. Né? Então, cada vez que eu estou numa situação de perigo, são três formas de agir. Mas toda vida que eu vou estar agindo assim, meu nível de cortisol, porque eu preciso da adrenalina, da noradrenalina, né? A adrenalina é aquela energia rápida que eu preciso fugir. A noradrenalina é porque eu preciso focar no problema, eu preciso ter consciência daquilo. E depois eu preciso de uma energia extra, que é o cortisol, que vai fazer essa liberação de energia. E o cortisol também está relacionado ao nosso sistema imunológico. Então, se eu vou me deixando o tempo todo ser tomado pelos meus instintos automáticos, um simples pensamento desse era como se fosse um leão querendo me perseguir. Como é que está o meu nível de cortisol no sangue? Altíssimo, porque eu estou em perigo, em alerta o tempo todo. Quando eu começo a trazer presença, consciência para esses gatilhos, eu estou dizendo lá para o meu sistema límbico que, olha, cara, aquilo não é mais um leão, está tudo bem. Estou trazendo consciência para isso. Ao mesmo tempo, a minha taxa de cortisol começa a diminuir. E a taxa de cortisol no sangue é o seguinte, se você tem uma inflamação e você precisa de energia porque você está em situação de perigo, o que é que o cortisol diz? Ó, deixa essa inflamação aí, cuida dela não, tu tem que sair vivo, depois tu resolve. Agora tu imagina isso dentro de um processo que seja crônico. Todo dia você está assim, então até um vírusinho de uma gripe te gera um problema grande.
E rola muitas projeções, né, Rick? Você vai para um lugar da fantasia que às vezes não condiz com a realidade, né? Que não é aquela história do conto da raposa, né? Que ela se vê a sombra dela de manhã cedo, ela tá gigante. Ela, nossa, como eu sou muito grande, então eu vou procurar agora pro meu café da manhã uma comida bem grande. Eu quero um camelo, porque um camelo vai me satisfazer, porque eu sou um animal muito grande. E daí ela vai, passa por vários animais que ela poderia comer, não come, porque ela é muito grande, ela quer algo no tamanho dela. E daí ela chega de meio dia, o sol fica numa posição diferente, ela se vê muito pequena. Meu Deus, eu estou tão pequena, de repente eu acho que eu não me alimentei de manhã, agora eu estou tão pequena que eu não consigo nem comer uma formiga, eu sou frágil, eu não sou nada. Ou seja, a gente às vezes, pelas projeções, a gente vai para esse lugar de uma realidade e não olha para o que a gente realmente é, né?
Isso.
É tudo muito projeção, a nossa mente nos coloca nesse lugar o tempo todo e para esse lugar de centramento, né, que você fala, é essencial para a gente realmente se reconhecer diante das situações, né?
O que você está falando é assim, eu posso resumir mindfulness ou esse estado de presença é um treinamento mental, treinamento para você perceber o que está presente. Se você é simplesmente dominado pelos seus pensamentos e acredita que seus pensamentos são reflexo da realidade, então, meu filho, acabou a sua vida. Porque
você
que
é
você...
a raposa, né?
É, você é a raposa. Exatamente, você está como uma raposa aí. E é engraçado, porque eu só consigo pensar sobre coisas que eu já vivi. Então, se eu me deixo levar por esses pensamentos, significa que o meu passado está determinando o meu futuro. O seu passado pode determinar o seu futuro, sim, em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, quando você traz consciência, diz, opa, peraí, aquilo que eu passei naquele tempo, eu tinha 15 anos... Eu estava numa festa com um adolescente, o contexto é completamente diferente, e eu fiquei puto, saí lá quebrando tudo. Agora não, eu estou aqui, eu sou adulto, tenho 40 e poucos anos, sou pai, tenho filhos, estou no, estou numa festa do ambiente de trabalho, são pessoas mais esclarecidas, então muda tudo. O ambiente mudou, o contexto mudou, a realidade mudou. Nesse percurso você leu sobre outras coisas. Então a gente está continuamente mudando. Os pensamentos estão continuamente papocando aqui na nossa mente. E a gente precisa também ter percepção daquilo que é útil para a gente e daquilo que não é útil. Por exemplo, se você tem um pensamento que é repetitivo, que está ali, está tirando o tempo todo do teu equilíbrio, espera, esse pensamento realmente é útil ou você está projetando uma realidade que você nem sabe que pode acontecer ou não? Então, espera acontecer. Ah, mas eu preciso me proteger para todas as situações possíveis. Então, meu filho, é melhor morrer, porque você não está preparado, porque o número de variáveis que existe na nossa vida é muito grande.
E não tem nada que a gente imagine que vai ser igual àquilo que a gente imaginou, né? Você pode morrer de projetar uma festa, uma viagem, pode até ser melhor do que você imaginou, mas igual nunca é, não pode ser igual, porque a gente não tem controle.
O mais interessante,
né,
é que a gente projeta, e assim, a gente projeta como se nada de ruim vai acontecer, né?
Tipo, alguns, e porque sua mente é positiva, porque tem uns que só pensam na desgraça.
A pessoa fica, não, eu vou projetar essa viagem, e tipo assim, não, a gente vai viajar. Mas não, você não se prepara. E se atrasar o voo?
E se
muita gente vai dizer assim, não, é porque nós vamos viajar. Então, e aqui eu já vejo que alguns participantes podem se identificar. Não, realmente, eu não estou presente, eu faço muita coisa no automático. E assim, como é que você pode dizer para os nossos ouvintes como se inicia as práticas de mindfulness, né? De estar presente? Como é que você pode compartilhar conosco, olha, é assim que a gente inicia, se é que se pode tratar dessa maneira, se há
pode
forma.
Sim, você tá correto. Hoje em dia, com esse desenvolvimento aí da internet, YouTube, né, então você tem acesso a muitas informações. Agora sim, é sempre bom você procurar mais ou menos alguns locais que desenvolvem estudo, ou que já tem mais ou menos uma tradição nesse tipo de atividade. Porque ao mesmo tempo que a gente encontra muita coisa boa na internet, se você for não tiver uma certa orientação, então você também vai encontrar muitas coisas ruins, né? Por exemplo, a gente lá da Monge Urbano, a gente tem um site que eu já escrevi alguns artigos, a gente tem um Instagram do Monge, que a gente sempre está publicando alguma coisa, trazendo orientações nessa perspectiva. Se você realmente quer entender mais sobre mindfulness, você pode começar assistindo alguns vídeos e depois participar de um programa de mindfulness ou participar de um workshop para você começar a ter esse contato com essa forma de trabalhar a sua mente, que te traz bem-estar, de certa forma, te traz saúde mental, melhora a qualidade do teu autocontrole, né, você perceber mais, melhora muito a qualidade das relações. Porque, assim, para mim, o que mais importa para mim desenvolver isso são as minhas relações.
Fala um pouquinho sobre isso, Henrique. Assim,
isso, desse programa, como, né? Como funciona.
E também como foi... o teu despertar, porque eu acho que você traz muito isso das relações, né? Você falou aqui do seu filho, mas também tem o campo profissional, o campo afetivo, assim. Quem é o Henrique antes, né, da prática? Quem é o Henrique hoje? Como é esse desenvolvimento? E falar assim, verdadeiramente, né, de uma forma simples, como isso funciona? É através de meditações, por meio desse conhecimento, da parte teórica... Assim, traz isso de uma forma mais clara, né? Porque tem muita gente que ainda nem conhece esse tema, nunca ouviu, nunca participou de uma vivência. Então,
ela só se identificou aqui. Acho que ela fica assim, o que é que eu vou precisar fazer?
Mas agora eu quero resolver.
Eu quero chegar nesse nível, mas o que é que eu vou precisar percorrer por ali?
Como você falou, pegando o gancho também da viagem do Alisson, quando a gente começa a trabalhar ou a... aprender sobre mindfulness, estado de presença, esse estado mental que gera, traz mais equilíbrio, né? Antes o Henrique era assim, eu ia viajar, eu planejava e tinha que saber que tinha que tudo dar certo. Se desse errado, aí vinha raiva, vinha indignação. E é interessante, né? Porque com o mindfulness a gente começa a aprender assim, aquilo que é. Aí vai depender das minhas crenças sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente não trabalha, assim, eu não sento para meditar, para achar, ah, agora eu vou ter uma prática que vai me iluminar, vai trazer paz. Não, eu sento para meditar para perceber aquilo que está presente agora. Às vezes eu estou ansioso, às vezes eu estou com raiva, e tudo faz parte.
Às vezes até para encontrar a saída, né? Porque a pessoa às vezes quer manter o script, né? Como a viagem, eu quero manter os planos. Não vai mais acontecer os planos que você projetou. Então precisa agora num plano B, saber encontrar, né? Eu acho que a mente, quando vai ficando mais limpa, a gente tem essa possibilidade de pensar melhor, né?
Isso. Então, assim, uma vez eu estava meditando, né? Tava mó quebra-pau dentro do quarto, meu filho lá gripado, minha esposa querendo resolver, e eu já tinha dado um remédio, e na verdade eu me comuniquei errado, óbvio, né? E ela não conseguiu acertar, eu me levantei assim meio chateado, tava meditando mesmo, tá tudo truando aqui, eu vou sentar e vou meditar. Sentei simplesmente, naquela confusão comecei a meditar. E aí comecei a perceber a minha raiva, a minha irritação, e tudo isso acontecendo. Essa é a prática, é perceber o que está presente, porque se eu não percebo que eu estou com raiva, se eu estou triste, como é que eu vou agir? Então, naquele momento ali, foi uma hora que eu me levantei, fui lá, resolvi o negócio, lá minha esposa, se você não medita, não é para se acalmar? Eu cheguei, não, é para perceber que eu estou com raiva e que eu não posso, por estar com raiva, me manifestar muito, é melhor ficar calado. Né? Então, meditação, ela traz discernimento, traz percepção daquilo que você está vivenciando. Clareza. E para isso você precisa, exatamente, clareza, você precisa dar espaço para todo esse teu universo emocional. Então, num ambiente de trabalho, o que foi interessante, eu começar a perceber que antigamente eu chegava já projetando tudo, e hoje eu simplesmente chego, deixo estar. E vai ter dias que não vão ser bons, e está tudo bem não estar bom, porque eu não tenho controle sobre isso. O problema não é não estar bom, o problema é não estar bom e eu brigar porque não está bom. O problema não é estar bem. O problema é estar bem e eu achar que eu não mereço estar bem. Então, a gente está o tempo todo buscando dualidades. E a prática, ela me ensinou que, para que dualidade? Está tudo acontecendo e está tudo bem. Porque eu não tenho controle sobre as coisas. E quando eu solto esse controle, me dá uma sensação de paz, de mais integração em tudo aquilo que eu estou fazendo. Quando eu chego para conversar com outra pessoa e dou espaço para que ela fale, a conversa flui muito melhor, porque a gente constrói uma relação empática. Então, é esse aspecto de soltar, de deixar estar, de deixar ser, que a prática nos ensina. Então, a gente começa mesmo praticando meditação. A meditação, as pessoas acham que, eu penso muito, esse negócio de meditar não é para mim, porque eu penso demais e minha cabeça é muito agitada. Chega, então, realmente, a meditação é melhor para você. E a meditação para você, no início, é perceber a sua agitação da mente. Perceber o quanto você é agitado. Quando você começa a perceber o quanto você é agitado, começa a perceber o quanto que está vindo pensamentos que querem justamente te tirar daquilo, é a consciência chegando, é o estado de presença. Você está treinando a sua atenção para perceber aquilo que está presente. Essa é a prática. Porque tem pessoas que dizem, você medita para esvaziar a mente. Não, meu filho, se você esvaziar a mente, você morreu. Entendeu? Você só esvazia a mente quando você está morto. A mente viva, ela pensa, ela analisa, ela julga. E isso faz parte da nossa vida, da riqueza da nossa vida. E esse pensamento, esse julgamento está intrincado com nossas emoções, as nossas sensações no corpo, as nossas raivas, nossas tristezas, nossas alegrias. E a única forma da gente conviver bem com tudo isso que está acontecendo é tendo consciência e não brigando com isso.
Henrique, trazendo para exemplificar aqui, nas suas relações interpessoais no trabalho, no momento em que uma situação, digamos, vamos colocar assim, adversa do trabalho, que quando a gente não exercita essa prática de estar presente, nós vamos ter uma resposta, como a gente conversou aqui bem no começo, uma resposta automática, né, uma resposta muitas vezes de julgamento, de agressividade e tudo. E aí você já passou dessa fase, trabalhou o estado de estar presente, a reação que você tem é totalmente diferente, né? Você vai entender aquilo ali, você vai refletir sobre. Existiu, porque você deve ter colegas de trabalho que acompanhou o antes, o durante e o depois a prática. Existiam muitas críticas, como foi o entendimento das pessoas ao redor ao perceber que você não tinha mais tanto essas respostas já automáticas de impulso.
Você veste um personagem, assim, não é essa palavra personagem, mas você cria, assim, esse lugar. O Henrique é assim, né?
Isso.
O Alisson é assado. Então, de repente, você já não é mais aquela pessoa. E aquilo também serviu durante o tempo, teve um papel na sua vida.
E muitas vezes a gente já dá, para a situação, a gente já dá aquela resposta quase que nem pensada, né? Você já traz uma contra-resposta de imediato. E você está falando aqui que a gente tem um tempo... E entende a situação, ouve o outro ao máximo e depois você vai.
É, o que você está falando é muito interessante, porque aqui no ambiente de trabalho, para quem me conheceu logo, quando eu passei aqui no tribunal em 2009, eu era aquele cara extremamente reativo, era o cara mais confuseiro que tinha nesse tribunal. Eu não tenho dúvida que eu estava entre os primeiros. Né? Se eu não era o primeiro, eu estava entre os the bests, né? E assim, mesmo sendo dessa forma, eu conseguia muitas coisas. Então, teve um momento na minha vida que parecia que isso não fazia mais sentido. Eu tinha um desgaste mental e energia dispersado demais para coisas que não faziam sentido. Aí foi quando comecei a praticar meditação, bem, abreviando bem a história, né? Era que a gente não vai ter o tempo para isso. E as pessoas começaram a perguntar, aí, tá tudo bem contigo?
Tá tão diferente, né?
Tá diferente e tal.
Tá triste?
Eu estou bem.
Eu saí de um setor e voltei depois de uns 2 anos para o mesmo setor. Aí o meu diretor chegou e falou assim, mas Henrique, você tá errado aqui e tal. Por que você não pensa bem? Disse, cara, eu tô errado mesmo. Agora que você me falou... Aí a colega chegou, Henrique, tu tá aceitando que tu tá errado?
Assim, tá com febre, amigo?
Tá tudo bem contigo? Henrique, tu tá errado mesmo, né? Então, porque eu tinha que estar certo em tudo. E eu cheguei, não, ele me convenceu e eu achei que foi muito melhor do que eu falei. Então, eu não tinha essa perspectiva. Hoje, assim, tem amigos que chegam aqui no tribunal e dizem, cara, tu não precisa dizer que tu medita, tu não precisa mostrar pra gente que houve a mudança. Tu já é a prova disso, porque tu não tinha jeito. Então, o que eu vejo, mas a gente também acha que agora, depois que você começa a praticar, a vida vira um mar de rosas. Não. Gente, eu ainda meto os pés pelas mãos de vez em quando. Acontece, não tanto quanto antes. Agora, a questão é que essa mente de principiante, quando a gente começa a exercitar e trazer para a nossa prática do dia a dia, significa que quando eu erro, isso tem um valor enorme no meu aprendizado. Porque se eu agir de forma estúpida, e não pense que isso não acontece, acontece sim. Ainda mais naqueles momentos que são situações simples, que a gente relaxa e pá, aí vem a pancada. Né? Então acontece. A diferença é que, caraca, olha o que eu fiz. Uma coisa é você estar no trânsito, o cara te dá uma trancada, você ir lá fazer aquele gesto lindo para ele, abrir a janela, fazer aquele grito de alegria para ele, ir lá e trancar o carro. Outra coisa é ele trancar você, você dá todos os impulsos para querer fazer isso. Mas só que dessa vez agora, tu só deu um grito dentro do carro, não trancou o carro e nada. Isso já é uma evolução.
Sim.
Então, teu time ali para perceber o teu impulso já melhorou, já mudou o resultado. Então, é esse processo de aprendizado que a gente tem que passar constantemente. Então, assim, não existe almoço grátis, não existe solução mágica. É um processo que vai estar durando a nossa vida inteira, porque embora eu tenha mudado a minha atitude hoje, eu mudei a minha atitude hoje, que foi mais interessante do que a anterior, só que o contexto de hoje não é o contexto de amanhã. Então, a gente transforma essa prática de presença num hábito, e é isso que é o resultado bacana, porque a gente leva para a nossa vida.
Seria, então, exatamente o que o Alisson trouxe no início do nosso podcast, né? Sobre essa desconstrução de uma maneira de viver que a gente estava habituado. E esse tema é tão gostoso, assim, porque eu acho que todo mundo se vê um pouquinho, a gente tem vontade de saber mais. Mas a gente tem um tempo aqui de proposta do nosso podcast.
Fazer uma parte 2 com o Henrique.
Isso, fazer parte 2
do nosso podcast.
Gente, eu estou à disposição aqui. Se me chamar para falar de coisas que eu realmente amo, é mindfulness, é estar presente, é desenvolver isso dentro de mim. Eu sou um cara que gosto muito de ler. Se você perguntar a fundamentação tal de A mais B mais C, eu acho legal isso. Mas o mais importante é viver com isso, com esse aprendizado que é visceral, que só acontece na relação. Porque se você quer desenvolver calma e tranquilidade dentro de uma caverna, é fácil. Mas e quando você sair da caverna? Então, a gente precisa aprender e exercitar. E onde está, de fato, a nossa academia é na relação com os outros. Por isso que eu acho que esse processo, de fato, não tem mais como sair da minha vida. Pena que eu demorei tanto para descobrir.
Mas você tinha o seu processo, né? Isso. Se não fosse pelo processo do começo, a gente já sabe que não seria o Henrique de agora. Então, vamos agradecer o processo inteiro. Tá vendo como eu já estou aprendendo?
É isso mesmo.
Larissa aprendeu direitinho.
Então, a gente vai ficando por aqui. Te agradeço, Henrique, pela sua
Obrigado,
participação.
Bom demais estar com você.
Também o Alisson mais uma vez aqui comigo, no podcast Educação para o Controle.
Bem, pessoal, continue acompanhando as nossas ações do Instituto Plácido Castelli em nossas redes sociais e não esqueçam de compartilhar. Até o nosso próximo encontro.
Ah, só falar uma coisa. Quem quiser mais informações pode acessar lá o www.monjourbano.com.br ou o Instagram do Monge Urbano, que é monjeurbano.oficial. Até, gente. Obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima.